declaração de importação, nota fiscal ou registro sanitário. Segundo a própria suspeita, ela comprava cada unidade por cerca de R$ 1.300 e revendia por R$ 1.600 às alunas da academia. Medicamentos e o aparelho celular, cadernos de anotações e a motocicletas foram apreendidos pela polícia. A indiciada foi conduzida à delegacia, passou por atendimento médico e acabou sendo recolhida à cadeia pública, devendo ser apresentada em audiência de custódia. O caso segue em investigação pela Polícia Civil de São João da Boa Vista. Bom, do Leste Paulista a gente segue para o sul de Minas, para a cidade de Andradas, porque por aqui, olha só, o homem foi preso em Andradas após ser flagrado pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta com sinais de adulteração. Os policiais avistaram, gente, a moto trafegando com irregularidades visíveis e deram uma ordem de parada que foi atendida pelo condutor. Na vistoria ficou constatado que a motocicleta havia placa de outro veículo com os números do motor, né, totalmente suprimido. O homem, que é morador de Ibitura de Minas, alegou ter comprado o veículo de um viajante e não soube identificar, além de não ter a habilitação. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de plantão, onde o caso foi registrado. 7h41, gente, a gente muda de assunto agora. Vamos para São João da Boa Vista, porque por lá a Prefeitura de São João reforçou as ações de controle de escorpiões nesse segundo semestre, viu? Em setembro e outubro, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses realizaram capturas noturnas no cemitério municipal, resultando na coleta de 611 escorpiões em setembro e 350 em outubro. Todos foram enviados ao Instituto Butantan, onde o veneno é utilizado na produção de soro antiescorpiônico. O município também sediou nos dias 17 e 18 de novembro uma capacitação estadual promovida pela Secretaria de Estado de Saúde. Representantes de 20 cidades participaram de treinamentos teóricos e práticos, como atividade no campo realizada na Vila Carvalho e em torno do campo do Palmeiras. A orientação, gente, ao encontrar um escorpião em casa, a pessoa deve manter a distância, nunca entrar ou tentar manusear, né, o animal e isolá-lo em um recipiente rígido até a chegada da equipe. É possível também, né, levar o escorpião diretamente ao CCZ. O órgão reforça medidas de prevenção, como manter ralos fechados, vedar frestas, eliminar entulhos e conduzir roupas e calçados antes do uso, tá? Em caso de picada, o atendimento médico deve ser procurado imediatamente, né? Procurar em uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. A gente sabe agora, também com esse calor e chuva, né? É muito comum ter esse aumento de escorpiões, não só em São João da Boa Vista, mas também em toda a nossa região. A gente segue falando sobre esses casos na nossa região, aqui no Jornal Nova Brasil Mantiqueira. 7h43, vamos saber como fica o tempo para a região da Mantiqueira.
Jornal Nova Brasil. E o tempo?
Oferecimento: Cervejaria Marble Dragons. Se for dirigir, não beba.
A previsão do tempo segue instável nessa quinta-feira, com um predomínio de tempo nublado na nossa região. Pode ter ocorrência de chuva e tempestades isoladas ao longo do período, tá? Sendo esperadas aí eventos de chuva forte, acumulados significativos de precipitação. As temperaturas máximas estarão amenas, viu, gente, devido à maior cobertura de nuvens, variando entre 23 e 30 graus. As mínimas devem ficar entre 16 e 22 graus. No sul de Minas, Andradas com mínima de 16, máxima de 28 graus. Já em Ouro Fino, mínima de 14, máxima de 27. No leste paulista, São João da Boa Vista com mínima de 16, máxima de 27. E em São Sebastião da Grama, com mínima de 14, máxima de 24 graus. E agora para você, a previsão para a região sudeste.
E agora, o tempo e a temperatura.
A previsão do tempo para a região sudeste do país nesta quinta-feira 4 de céu, com muitas nuvens e pancadas de chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para perigo de tempestade no período da manhã, que atinge todos os estados. O IMET adverte para grande perigo de acumulado de chuva até o final do dia, que atinge quase todo o Espírito Santo, exceto o sul do estado, em Alegre, e o nordeste de Minas, do Vale do Mucuri ao Vale do Rio Doce, em Teófilo Otoni e Governador Valadares. O dia amanhece com muitas nuvens com pancadas de chuva com trovoadas, que afetam toda a região, exceto do centro ao sudoeste do estado paulista, entre as regiões de Araçatuba à metropolitana de São Paulo. A possibilidade de queda de granizo atinge do centro ao sul do Espírito Santo, o oeste do Rio de Janeiro, em Petrópolis, alguns municípios de São Paulo, como São José dos Campos e Mococa. A mesma condição afeta o sudoeste de Minas ao vale do Rio Doce. No período da tarde e da noite, as pancadas enfraquecem e se concentram em Minas, Espírito Santo e no Rio de Janeiro, principalmente no norte do estado fluminense. Em São Paulo, pancadas isoladas afetam a fronteira com os estados mineiro e fluminense. Na capital, a previsão é de possibilidade de chuvas isoladas, como também em Presidente Prudente. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 18 graus Celsius em Belo Horizonte e São Paulo. Já a máxima pode chegar até 28 graus Celsius no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura.
Agora na Nova Brasil, cotação do café. Oferecimento Chupé Andradas, cooperando, construindo e crescendo junto com você.
São 7 horas e 44 minutos. Gente, olha só, se você é empreendedor ou comerciante, presta bastante atenção, viu? O Sicoob Agrocred tem soluções completas para te ajudar a crescer. Tem conta PJ, maquininha de cartão, crédito com condições justas e um atendimento que entende os desafios de quem gera emprego e movimenta a economia local. É parceria de verdade, é Sicoob Agrocred, e em Andradas fica na Praça Doutor Otis Moscone, número 85, bem no centro, ou você pode ligar para o telefone 3739-2300. Sicoob Agrocred e você, parceria que faz crescer. Passa lá na agência do Sicoob nesta quinta-feira e pode falar que ouviu na Nova Brasil.
Jornal Nova Brasil. Mantiqueira.
São 7h45 e você confere após o intervalo. Em entrevista, vereador Gustavo Xavier faz balanço das ações em 2025 na Câmara Municipal de Andradas. Em Poços de Caldas, a temperatura deve atingir 27 graus de máxima nesta quinta-feira. A gente volta já já.
Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unify. Todos os sonhos se encontram aqui. Inscrições abertas em vestibular.fai.br.
Mais saúde em 100 dias. A prefeitura enviou um ônibus para Pouso Alegre com 46 pacientes que estavam na fila aguardando a reposição de aparelhos auditivos. Os pacientes puderam realizar novos exames e atualizar o aparelho, possibilitando uma melhor qualidade de audição e qualidade de vida. 100 dias de gestão. Trabalho, resultados e verdade.
Mais moderna. Mais brasileira.
Nova Brasil. Nova Brasil.
Em Poços de Caldas, a Alcoa celebra 3 anos da instalação do filtro prensa. Esse marco está alinhado aos objetivos de longo prazo da companhia e sua estratégia global de sustentabilidade. A tecnologia possibilitou a transição do sistema de disposição de resíduos de bauxita de úmido para seco, fortalecendo a eficiência ambiental e a gestão responsável dos recursos. O filtro prensa também impulsiona novas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento voltadas à aplicação do resíduo, promovendo a economia circular e deixando um legado positivo para as próximas gerações.
Siga @Sicoob Agrocred e acompanhe os resultados que fazem a diferença em nossa região.
Nova Brasil
100.5.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unify isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
Você, cidadão andradense, pode acompanhar as sessões da Câmara Municipal de Andradas. Elas são abertas ao público e acontece tanto de forma presencial quanto online, com transmissões ao vivo pelas redes sociais. O plenário fica na rua Leonardo Alves dos Santos, número 315, Jardim Bela Vista, Andradas, Minas Gerais. E mais, você também pode usar a palavra durante as sessões, apresentando suas demandas e sugestões. Basta protocolar sua solicitação com pelo menos 48 horas de antecedência. Câmara Municipal de Andradas. Trabalho, fiscalização e compromisso.
Você está ouvindo Jornal Nova Brasil, Mantiqueira.
Nova Brasil. Na entrevista de hoje, a gente recebe o vereador de Andradas, Gustavo Xavier, que vai fazer um balanço sobre as ações na Câmara Municipal nesse ano de 2025. Gustavo, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil, que é multiplataforma.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil Mantiqueira. É uma satisfação estar presente aqui para falar um pouco do nosso trabalho em 2025.
Com certeza. A gente que fica feliz com a sua presença, vereador, 2025 passou voando, né? E eu quero saber do senhor, como é que o senhor avalia o trabalho na Câmara Municipal, o seu trabalho ao longo desse ano, quais foram as principais ações e avanços nesse ano 2025? Teve trabalho, né, Gustavo?
Teve muito trabalho, né? O primeiro ano de todo o mandato é sempre um ano um pouco diferente, né? Que é um ano, embora seja a mesma prefeita, né? Alguns vereadores se mantiveram no cargo. É um ano de aprendizado também.
Sim.
E nós mesmo, eu estou no quarto mandato, eu tenho aprendido muita coisa, né? Sou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? Procuro estudar todos os projetos que chegam na casa, né? Que normalmente são encaminhados para a minha comissão primeiramente. E nesse ano 2025 nós tivemos muitos projetos que nós apresentamos, tivemos um papel importante na fiscalização dos gastos do Poder Executivo, que eu acho que são os papéis fundamentais de um vereador,
sem dúvidas,
que é fiscalizar e legislar. Né? E agora nós tivemos também a implementação das emendas impositivas, que é um grande avanço para a cidade de Andradas. E a população vai entender à medida que esses benefícios que nós vamos estar direcionando começarem a acontecer no município.
Certo, o senhor citou a questão das emendas impositivas, então vamos falar sobre elas, porque é algo novo no nosso município, tá, para o ano que vem, e o senhor já fez as suas indicações, né? Quais são as suas indicações?
Primeiro, pela amizade, eu prefiro que você me chame de você. Sem o senhor, senão fica muito. Fica muito. Muito estranho.
Tá certo.
Bom, Felipe, na verdade, essas emendas impositivas, cada vereador teria um total de 508 mil. As minhas emendas, eu procurei pulverizar um pouco, destinar para vários setores, algumas entidades. Por exemplo, ao APA, que é da proteção dos animais de Andradas, que eu também sou muito participativo na questão da causa animal. Para o Lar da Criança Andradense, que eles me solicitaram para fazer uma adequação pedida pelo Corpo de Bombeiros, né, para realizar os eventos que eles normalmente realizam, que ajudam, né, ajudam muito a entidade a arrecadar. Ao próprio CCZ, né, da administração municipal, exclusivamente para castrações. Foi uma conversa que eu tive com as médicas veterinárias, né, solicitando esse recurso. Para exames, especificamente as ressonâncias magnéticas, 47.500. Equipamentos para terapia ocupacional, 20 mil. Um eletroencefalograma com capacete, que foi uma solicitação da coordenadora da Policlínica para realizar esse exame com crianças, né? Porque as crianças normalmente elas se mexem bastante na relação do exame e acaba prejudicando, né, o diagnóstico. Equipamentos para fisioterapia, 75 mil, para equipar os setores de fisioterapia que atuam também nos ESFs, que é o ESF do Mantiqueira, do Rio Negro, do Horto, o ESF da Vila Moscone também. Então é importante dar mais equipamentos, né, dar mais mecanismo de tratamento para os fisioterapeutas que atuam lá. Né? Uhum. Isso tudo é para benefício da população.
Com certeza.
A gente pensa nisso. E eu vou terminar rapidinho aqui. Um ponto de ônibus, né? Na verdade, um ponto de transporte escolar, né? Ali no bairro Angola, 22 mil, né? Para ajudar as crianças que ficam ali aguardando o transporte ali na estrada de terra. E muitas vezes está chovendo, muitas vezes com sol quente. Então é um suporte para eles. Para a Associação Amigos da Cultura, 23 mil. Para cirurgias eletivas, 65 mil, desafogar um pouco essa fila. Para o asilo, 25 mil para sua subvenção. E para a Santa Casa também, a gente destinou um recurso de 90 mil, que eu conversei com a Pilar, ela me passou as necessidades ali urgentes que eles têm, de uma incubadora, um berço aquecido para os recém-nascidos, um equipamento de fototerapia e monitores também, que vai ser muito bem-vindo lá para a instituição, para a nossa Santa Casa.
Com certeza, né? A gente percebe que o senhor teve um olhar aí bastante amplo para a nossa comunidade, né, Gustavo? O senhor, que é da área da saúde, pode muito bem falar, né, principalmente a fila de exames, a Santa Casa, que precisa sempre desse olhar, né?
É, com certeza. A gente sabe que esse recurso que foi destinado, não só meu, como de outros vereadores também, não vai resolver o problema. Vai amenizar a fila de ressonância, vai amenizar a fila de cirurgias eletivas.
Com certeza. Né,
ajudar um pouco a Santa Casa. Então, é uma questão mais paliativa, né? Não é uma solução definitiva. Mas nós vamos aprimorando, né, a destinação dessas emendas para que nos próximos anos a gente possa fazer, né, essas emendas de uma forma mais técnica, né, mais apurada.
Sim.
É, mas a gente fica feliz de estar podendo destinar essas emendas.
Com certeza. Só para o ouvinte entender, Gustavo, essas emendas impositivas que são novas na cidade de Andradas, todas essas que você citou, é para o ano de 2026.
Isso.
Então elas vão ser realizadas a partir do próximo ano, 2027 também vai ter outras, 2028 vai ter outras, é isso?
Isso, exatamente. São emendas impositivas. Então há uma obrigatoriedade do executivo executá-las.
Certo.
Né? No ano de 2026.
Certo, então só para o ouvinte.
De todos os vereadores. Tá?
Certo, de todos os novos vereadores.
Novos vereadores.
Né? Bom, Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre os projetos, né? Quais foram os projetos discutidos e aprovados nesse ano? Quais você considera os mais importantes para a população de Andradas?
Bom, foram alguns projetos, né, além de projetos de nomeação, que são projetos, todos os vereadores sempre estão destinando aí, né, a nomeação para ruas, para prédios públicos. Eu tive a autoria de alguns projetos, que é um projeto que obriga o executivo a colocar placas nos imóveis alugados. Pela administração. Então vai ter que colocar uma placa com o nome do proprietário, o valor que é pago nesse aluguel. E esse projeto, que é o 2205 de 2025, ele teve uma emenda do vereador Diego, que estendeu essa obrigatoriedade para tendas também e palcos. Então a população vai ter uma transparência maior de como o dinheiro público está sendo gasto. Quanto que está sendo pago de aluguel em determinado imóvel? Quanto está sendo pago de aluguel para tendas em determinado evento?
Certo.
Temos o projeto de lei de minha autoria, o 2204-2025, que dá prioridade nos exames que exigem jejum aos portadores de diabetes, aos diabéticos.
Certo.
E foi um projeto muito importante,
muito
eu estudei, porque todo mundo sabe que a pessoa que tenho diabetes, ela tem toda uma restrição alimentar, né? Sim. Tem que comer na hora certa, sim, tem que estar se alimentando para não cair a glicemia,
certo, sim,
né, dela. E então, esses exames de jejum, muitas vezes, eles são complicados. Aí o cidadão chega lá no laboratório para fazer seu exame, né, para colher sangue, ele tem que estar em jejum. Aí chega lá, tem 10 pessoas na sua frente, que pode demorar aí uns 30, 40 minutos, e ele pode começar a passar mal.
Sim.
Então é um pensamento, né, de colocar esse projeto para ajudar, né, a população que tem diabetes. Também tem a lei 2218, né, que já se tornou uma lei, né?
Uhum.
Que obriga os comércios de alimentos, lanchonetes, a colocar uma plaquinha, né, um cartaz, um papel com alguma orientação sobre a manobra de engasgo.
Uhum.
É uma manobra que chama Heimlich.
Sim.
Que muitas vezes, se a gente tiver uma orientação, né, num sufoco, até que você vá chamar o SAMU, chamar um socorro, você tem ali uma criança que está passando mal, uhum, por engasgo, a pessoa consegue olhar ali e tentar fazer os primeiros socorros.
Com certeza. E uma coisa que acontece bastante, né, sabe? Crianças, idosos, principalmente, que tem esse problema de engasgo. E é uma manobra tão simples de fazer, mas que faz toda a diferença quando isso acontece, né?
Com certeza. A gente, né, comigo nunca aconteceu de presenciar, mas antes de conhecer essa manobra, a gente ia tentar, né? Se eu vejo um de nós três aqui está engasgado, a gente vai tentar de todo jeito. Vira, sim, pra sim, lá, aperta. Sim,
uhum.
Mas não sabe a técnica que vai poder ajudar da melhor forma. Então,
com certeza,
a gente está sempre buscando projetos que somem, né? Que melhorem para a população. Então, se esse projeto salvar uma vida, já valeu.
Já valeu a pena, né? Com certeza.
Bom, tem outro projeto, esse junto com o César, que se tornou lei, né, a lei 2231, que é um projeto que autoriza o executivo a realizar as vacinas nos portadores de autismo, né, nas crianças, no domicílio dela. Então tem muitas crianças que ficam muito agitadas, né, quando está em local de muita gente, em um local público, né?
Uhum.
Cada
criança reage de uma maneira, né?
Cada criança, né, principalmente com o espectro autista, cada criança é de um tipo.
Sim.
Né? Tem, uhum, várias nuances.
Sim.
Então a gente procurou dar uma possibilidade. Na verdade, é uma possibilidade, não é uma obrigação,
uhum,
de toda criança com autismo. É uma possibilidade. Se quiserem, se manifestam e vão ter essa vacina em casa. Um outro projeto que se tornou lei, que obriga o executivo a colocar câmeras nos parquinhos, nas quadras,
uhum,
né, nas academias ao ar livre, câmeras de segurança, de monitoramento. Esse projeto foi assinado pelo Diego, pelo Biguá, pela Valéria, pelo Ademir e pelo Roberto. E é um projeto que se tornou uma lei agora, que vai melhorar a questão da segurança.
Com certeza.
Né? Do, uhum, do pai, da mãe que está levando a sua criança no parquinho, que está levando a sua criança numa quadra esportiva. Então, vai possibilitar que as polícias tenham aí um apoio maior na questão das câmeras de segurança.
Com certeza.
E por último, Felipe e ouvintes, nós fomos autores, nós seis vereadores que eu citei anteriormente, sim, Diego, Valéria, Biguá, Roberto, Ademir e eu, no projeto da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o executivo enviou para nós e nós percebemos ali a possibilidade de colocar um parágrafo em determinado artigo em que evita que o executivo aumente impostos, tributos municipais. Então, nesse parágrafo único, ele fala assim, ó, em nenhuma hipótese haverá aumento real de tributos municipais para o ano de 2026. Então, é uma emenda que nós propusemos, que fez parte da LDO, foi aprovada, está na lei, para poder evitar que o cidadão pague mais impostos.
Uhum.
Nós já estamos cheios de impostos.
Né? Sem dúvidas.
Nós não aguentamos mais pagar impostos. Então, mais um benefício aí para a população que nós fizemos para evitar que o executivo aumente mais impostos.
Certo. Gustavo, você disse que vem aí já o quarto mandato seu. O que, essa nova Câmara tem de diferente? O que você está sentindo desses novos vereadores? Né? Tem vereadores novos, outros foram reeleitos. O que o senhor sentiu esse ano?
Bom, cada Câmara, né, cada grupo de vereadores que assume, tem o seu modo de trabalhar.
Sim.
Né? Mas eu vejo que essa Câmara ela está muito atuante.
Uhum.
É uma Câmara diferente. É uma Câmara que não é submissa ao Executivo.
Uhum.
Né? Cada vereador destina suas emendas, cada vereador busca seus projetos, suas indicações, requerimentos. Mas eu vejo que todos os vereadores estão muito atentos às demandas da população.
Uhum.
Todos os vereadores ouvem a população, todos os vereadores estão ali presentes no dia a dia, com seus canais de redes sociais, telefone. Todos estão muito atentos ao que a população está apresentando. Então, estamos cobrando do Executivo, né, essas demandas que nós recebemos do povo. Porque certo. O vereador é a primeira... a primeira opção, né?
É quem é lembrado, né, Gustavo?
É quem é lembrado, é a opção, né?
Não é?
É a opção mais perto.
Sim, com certeza.
Do cidadão.
Sim.
Né?
Sim.
E nós estamos ali, não é para trabalhar só para as pessoas que votaram na gente,
uhum.
né? Para quem torceu para a gente. Não, uhum. nós estamos ali para todos os cidadãos de Andradas.
Assim. Certo.
Vamos continuar nesse trabalho. Então,
com certeza. Isso que é importante. Gustavo, para a gente encerrar, né, para 2026, quais são as suas perspectivas e prioridades? Né? Há projetos novos em elaboração, né? Você falou do seu projeto que você debruçou, né? Teve que estudar bastante. O senhor pretende colocar em destaque no próximo ano?
Sim, nós vamos continuar, né? Eu principalmente vou continuar trabalhando próximo da população, sempre uhum. fiz isso em todos os meus mandatos, né? O cidadão já está acostumado com isso.
Uhum.
Me liga, Gustavo, vem aqui, vamos dar uma olhada na situação que está no meu bairro, ou tem uma questão de saúde.
Uhum.
E a gente procura ouvir todo mundo. Por quê? A gente não tem condição de saber tudo o que está acontecendo na cidade. Então a gente precisa da população. Né, junto com a gente, dando esse suporte, nos avisando, né, do que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, e nós vamos poder, com mais tranquilidade, poder avaliar a situação e cobrar do executivo, né, melhorias. Então, o meu trabalho próximo do cidadão vai continuar. E eu também preciso ressaltar que o nosso trabalho de fiscalização vai continuar intenso. Porque o dinheiro público não é um dinheiro para a gente deixar que seja levado, vamos dizer assim, nas coxas. Assim.
Uhum, uhum.
Então, é preciso uma transparência e é preciso demonstrar essa transparência para o cidadão.
Com
o cidadão
certeza.
Precisa saber, ó, tem vereadores que estão ali, olhando como que o executivo está gastando nosso dinheiro, olhando a melhor forma para que esse dinheiro seja revertido em ações para a população. Então a gente deixa essa tranquilidade para o cidadão.
Com certeza. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nova Brasil. Os microfones estão sempre abertos. Já vou desejar para você um feliz 2026, um feliz Natal para você e para a sua família, quem a gente tem bastante estima. Parabéns pelos seus trabalhos, pelos seus projetos aprovados. Acho que deu para a população entender um pouco de como que o senhor tem, como que você, né, tem seguido aí na Câmara Municipal de Andradas.
Obrigado. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar conversando com você, de estar conversando com os ouvintes da Nova Brasil Mantiqueira. Desejo a todos da rádio um feliz Natal.
Obrigado.
Um ano novo cheio de saúde, com realizações e que a Nova Brasil continue nesse trabalho sério, mostrando para a população, né, o que acontece no nosso município.
Com certeza, muito obrigado. Essa foi a entrevista com o vereador de Andradas, Gustavo Xavier. Agora são 8 horas e 8 minutos. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais notícias pelas redes sociais da Rádio Nova Brasil. Acesse lá, @ Nova Brasil, _ Mantiqueira, Facebook, YouTube e também Instagram. E de hora em hora, tem o Nova Brasil Mantiqueira em forma com as notícias de Andradas e região no seu rádio. Eu te encontro amanhã a partir das 7:30 da manhã e você fica agora com o jornal Nova Brasil, edição nacional. Tchau, tchau.
Você ouviu Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui. Inscrições abertas em vestibular.fai.br.
De segunda a sexta-feira, das 7:30 às 8:00. Jornal Nova Brasil Mantiqueira.
Participe da nossa programação Nova Brasil Mantiqueira enviando um WhatsApp para 35-3731-2291.
A organização Vicente Salles atinge mais de 80 cidades no sul de Minas e leste paulista, com mais de 3 milhões de ouvintes. Aqui sua marca acontece. Anuncie sua empresa ou produto na organização Vicente Salles. Parabéns às cidades aniversariantes do mês de dezembro: Bueno Brandão, Bom Repouso, Congonhal, Ipuyuna, Tocos do Mogi e Espírito Santo do Pinhal.
Nova Brasil Mantiqueira. 100,5 FM.
Natal Encantado 2025 em Santo Antônio do Jardim, dias 5, 6 e 7 de dezembro. Prepare-se, a magia do Natal vai invadir Santo Antônio do Jardim com muita luz, emoção e momentos inesquecíveis para toda a família.
Dicas Acácia Autopeças. Fique atento à pressão dos pneus do seu carro. Evite gastar pneus e combustível de forma desnecessária. Um pneu calibrado também proporciona mais conforto, estabilidade e segurança em momentos de chuva. Para carros com sensor de pressão de pneus, muita atenção. Se a luz já acendeu no painel, significa que a pressão está muito mais baixa que o limite recomendado. Então, não é necessário esperar acender a luz para ir calibrar os pneus. Que o seu carro te leve para novos sorrisos por mais carinho no trânsito.
Você ouviu Dicas Acácia Autopeças.
Você ouve
Nova Brasil Mantiqueira,
100,5 FM.
Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo, se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br.
Acervo MPB.
A grande compositora, instrumentista e regente Chiquinha Gonzaga é uma das figuras mais importantes da MPB de todos os tempos. Ela foi autora da primeira marchinha de carnaval com letra da história, a clássica O Abre Alas, de 1899. A contribuição de Chiquinha para a MPB foi tão importante que em maio de 2012, a Lei 12.624, sancionada no Rio de Janeiro, batizou o dia 17 de outubro, data de nascimento de Chiquinha, como Dia da Música Popular Brasileira.
Vou abrir alas, eu quero passar.
E no podcast Acervo MPB tem um episódio sobre a história de Chiquinha Gonzaga para você ouvir nas plataformas de streaming, de áudio e no site da Nova Brasil FM. Acesse agora Nova Brasil ufm.com.br/podcasts.
8:13, Mara.
Heródoto, o Senado aprova o chamado OAB da Medicina. O projeto torna obrigatória a prova para registro no Conselho Regional de Medicina e enfrenta a resistência de universidades e deputados médicos. Quem decide agora é o plenário da Câmara dos Deputados.
E a gente vai acompanhar às 8:13. Até mortos vão aos bancos fazer empréstimo consignado. Segundo a Controladoria Geral da República, mais de 1.100 contratos de empréstimos foram assinados por aposentados depois de mortos. No além, será que eles podem procurar o Serasa para limpar, limpar o nome? 8h14, uma escola de samba terapêutica. Um estudo da Universidade da Austrália concluiu que tocar um instrumento musical diminui em 35% a chance dos velhinhos, como eu, diagnosticarem demência. Já me inscrevi e vou tocar tamborim nessa escola aí.
Lá vem Portela, lá vem Portela, com piche-me em seu altar. E altar de escola é o samba, que a gente faz e na rua vem cantar.
Essa era a época que samba enredo ainda tinha enredo. 8h14. Vamos olhar o portal de transparência hoje, prestação de serviço aqui nossa no jornal todos os dias. E uma sugestão para você fazer o mesmo aí no seu computador. Vamos olhar para a Câmara dos Deputados. O deputado Newton Cardoso Júnior viajou para Roma, na Itália. Ele foi participar da missão de cooperação bilateral Brasil-Itália na cidade de Roma. O deputado Newton Cardoso gastou R$ 11.790 durante 5 dias, mas ele ainda não informou o preço da passagem que viajou da Itália, nem se comeu um pedacinho da pizza na terra do Papa.
Peroba nele, que beleza! Que beleza!
Agora são 8h15. Robson, não vai falhar de novo hoje, porque senão sua cabeça está a prêmio. Você vai ser levado a conhecer o Dr. Guillotin, aquele que inventou a guilhotina. Vamos lá para o nosso impostômetro de hoje. Opa, olha, é só, tá vendo? Só falar da guilhotina, as coisas podem funcionar aqui. Pois é, o Robson mostra para a gente o seguinte. Até o presente momento, nós pagamos impostos. Inclusive para as viagens, né? 3.649 bilhões de reais. 3.649 bilhões de reais às 8h16.
Nova Brasil FM.
Tem uma novidade para contar para vocês. Chegou a coleção de Chef, facas de alta qualidade da marca suíça Zig, no supermercado Cubatão e no espaço Sabores. Elas são produzidas em aço japonês, que o design é moderno. A cada R$ 20 em compras, clientes Clube Plus recebem um selinho de desconto. Juntando os selinhos, você adquire os produtos com até 98% de desconto. Coleção de Chef no supermercado Cubatão e no espaço Sabores. Um toque de chef na sua cozinha.
Nova Brasil.
Nova 100.5.
Fala, family, aqui é Léo Santana, ó, e vocês já me viram no palco, mas a vida vai além, é. E quando minha filha nasceu, eu só pensava em proteger cada momento. Por isso, a minha família conta com os seguros de vida auto e residencial no Sicredi. Nós temos assistência 24 horas e proteção completa. Tudo isso com o apoio do meu gerente, que cuida de tudo pra gente. Seguros no Sicredi, proteção gigante para você e sua família.
De segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 da manhã, o Brasil se encontra no jornalismo da Nova Brasil.
Eu, Diego Amorim, Ariane Bittencourt e nosso time em todo o país trazemos para você os fatos mais relevantes do dia, com equilíbrio e sem gritaria. E sim, o jornalismo da Nova Brasil tem lado, o seu lado.
Nova Manhã, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 da manhã. Aqui a notícia tem sotaque de Brasil.
ZYN 118, canal 263.
Nova Brasil Mantiqueira.
FM 100,5 MHz. Andradas, Minas Gerais. Transmitindo para o sul de Minas e leste paulista. Emissora da Organização Vicente Salles. Afiliada ao Grupo Tati.
Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira.
Nova Brasil FM.
8h18, nós estamos perguntando a você na nossa enquete do dia. O ministro Gilmar Mendes assinou lá uma decisão de que agora o cidadão comum não pode mais bater na porta do Supremo para pedir a cassação do mandato. Podia até agora não pode mais. Né? É uma decisão ainda provisória, mas está valendo? Está valendo. Só a Procuradoria-Geral da República pode fazer isso. E a nossa pergunta é, você concorda ou não? Cláudia, o que, que as pessoas pensam a respeito disso?
Heródoto, a maioria não concorda. 78% votaram em não concordo e apenas 22% concordam.
8h19, vamos falar um pouco mais das apostas. Qual é a informação que você tem aí, Camilo Mota?
Você que acompanha aqui o Jornalismo Nova Brasil, o ministro do Supremo, Nunes Marques, suspendeu por liminar a exploração de apostas esportivas e loterias, ou seja, contratos, por todas as prefeituras do país, atendendo aí a uma ação do Partido Solidariedade. A medida também determina a paralisação de licitações em andamento e impõe uma multa diária de R$500 mil aos municípios e empresas, além de R$50 mil aos prefeitos. Segundo o ministro, a exploração de apostas é competência exclusiva da União e nem mesmo o aumento da arrecadação tributária das prefeituras justificaria a exploração porque envolve impactos socioeconômicos.
São 8h20. Olha, você que não é a primeira vez que isso acontece em academia. Mas se você frequenta a academia, presta mais atenção aqui na informação dada pelo nosso companheiro, o Mário Neto.
Especialistas em educação física estão alertando para a necessidade de uma correta realização de exercícios e importância do acompanhamento de um profissional de educação física em academias após o acidente que matou um homem em Olinda, na região metropolitana do Recife. Ronald José Salvador Montenegro, 55 anos, realizava um exercício de supino com barra livre, no qual se fica deitado numa prancha com a barriga para cima e segura uma barra com peso, descendo até próximo ao peito e subindo até esticar os braços sucessivamente. Ele fazia isso há pelo menos 30 anos, só que num dado momento perdeu o controle e o equipamento caiu com todo o peso sobre o tórax. Imediatamente após o impacto da barra no peito, ele jogou o equipamento no chão e tentou se levantar. Outras pessoas que estavam próximas também tentaram ajudá-lo, mas ele caiu novamente no chão. Foi levado por funcionários da academia para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O caso está sendo investigado como morte acidental pela Polícia Civil de Pernambuco. Especialistas estão também afirmando que ele teria cometido um erro na pegada do equipamento, conhecido como pegada suicida, quando se segura a barra sem colocar os polegares ao redor do equipamento, fazendo o fechamento. A barra escorregou e caiu com todo o peso sobre o tórax, causando o trauma e provocando provavelmente uma arritmia cardíaca. Mas essa morte ainda está sendo investigada para que se saiba se outros fatores contribuíram para a fatalidade. Do Recife, Mário Neto.
Às 8h21. Recentemente nós demos aqui a notícia. O presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, ele suspendeu pedidos de imigração para 19 países. E, logicamente, a gente pensou, será que o Brasil está incluído ou não está? Nós pedimos, então, aqui ao professor Vinícius Picalho, que é advogado licenciado nos Estados Unidos, é professor de pós-graduação de Direito Migratório, para conversar um pouco conosco. Doutor Vinícius, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Geraldo, bom dia. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Igualmente. Doutor Vinícius, conta pra gente o seguinte. O que teria levado o presidente Trump a tomar essa decisão, hein?
Presidente Trump, Heródoto, intempestivamente soltou um tweet onde ele falava que iria suspender permanentemente a imigração para países que ele chamou de terceiro mundo. Isso causou um pânico na comunidade imigrante, tendo em vista que terceiro mundo é uma nomenclatura antiga, da época da Guerra Fria. Eu imaginei que eu estivesse na década de 80, onde o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, os países desenvolvidos; segundo mundo, os países alinhados à União Soviética; e terceiro mundo, todo o resto, né? América Latina, África e grande parte da Ásia. E, na verdade, não era isso. Ele estava excluindo 19 países, que são países que têm alta taxa de criminalidade e incompleto desalinhamento com os Estados Unidos. Das Américas, Heródoto, basicamente ele excluiu Cuba e Venezuela.
Agora, doutor Vinícius, esse recente atentado ocorrido aí nos Estados Unidos com a morte de dois policiais atribuído a um afegão, isso também chegou a pesar na decisão dele ou não?
Inquestionavelmente, Heródoto, pesou muito, porque o presidente Trump, ele percebeu, e isso é uma verdade, que no governo Biden houve um relaxamento na inspeção da entrada nos Estados Unidos. O próprio presidente Biden, no final do mandato dele, notou que isso estava influenciando eleitoralmente e tentou reverter essa situação, mas já era um pouco tarde. Então, em razão disso, o presidente Trump, ele designou esses 19 países como países onde os seus cidadãos não são bem-vindos nos Estados Unidos. Uma visão muito questionada aqui no país, tendo em vista que muitos entendem que isso tem um caráter preconceituoso, tendo em vista que hoje a imigração dispõe de ferramentas para investigar e inspecionar cada uma das pessoas individualmente. E o local onde elas nascem não podem ser algo que, de alguma maneira, sela o futuro migratório da pessoa nos Estados Unidos.
Então, Vinícius, o governo americano continua com aquela prática de que as pessoas que não têm documentos, são ilegais, sejam mandadas de volta para os seus países? Há voos também para o Brasil ou não?
Sim, existem voos para o Brasil e existe uma jornada do presidente Trump muito ferrenha no combate à imigração ilegal. O presidente Trump, ele entende que o imigrante, ele é bem-vindo nos Estados Unidos desde que dentro dos limites da lei. Portanto, no atual momento, existe uma fiscalização rígida para que as pessoas que aqui estão ilegalmente, elas saiam do país para que o sistema migratório receba apenas os imigrantes que estão cumprindo a legislação americana.
Agora, doutor Vinícius, aquela polícia chamada ICE continua atuando, portanto, em busca das pessoas que não têm documentos?
Sim, o ICE continua atuando de forma muito ativa. Agora, o principal foco do ICE são imigrantes com histórico criminal e, além disso, imigrantes que já têm ordem de deportação e não saíram voluntariamente depois da ordem. A gente percebe, Heródoto, que nessas operações tem os fatores que nós chamamos de colaterais. Muitas vezes são imigrantes que não se encaixam nesse perfil, que não têm histórico criminal e que não receberam ordem de deportação, mas que também estão aqui ilegalmente. E muitas vezes, como eles são constatados, né, estão percebidos por essas operações, eles também são deportados.
Então, Vinícius, aumentou a procura das pessoas, especialmente brasileiros, tentando regularizar a sua situação aí nos Estados Unidos?
Heródoto, aumentou significativamente. Nós estamos fechando os dados estatísticos da Bicalho, meu escritório, e nós estamos já tendo uma percepção que a procura no ano de 2025 foi entre 20% e 25% maior do que no ano anterior. Ou seja, por mais que haja esse combate à imigração ilegal, há também um desejo muito grande de muitos brasileiros, especialmente brasileiros qualificados, de ter uma etapa da sua vida aqui nos Estados Unidos.
Agora, ficou mais difícil, ficou mais caro ou ficou mais burocrático obter essa documentação?
Heródoto, basicamente, os principais tipos de vistos dos Estados Unidos, eles possuem uma cota anual, ou seja, um número de vistos que vai ser aprovado. Ou seja, esses vistos são aprovados todos os anos. O que a gente percebe, um aumento do escrutínio da imigração, ou seja, um aprimoramento da investigação, especialmente das condutas dos imigrantes. E como há um aumento na procura dos vistos, os Estados Unidos estão numa posição muito confortável. Eu sempre faço uma analogia. Se você vai contratar uma colaboradora para sua empresa e tem duas candidatas para a vaga, normalmente você contrata a que melhor atende, tem uma melhor experiência. Agora, quando você tem 20 candidatos para uma vaga, você pode exigir muito mais. Eu quero curso de informática, quero fluência em inglês, enfim. Então, nesse sentido, os Estados Unidos estão numa posição muito confortável, tendo em vista que eles são o principal destino das pessoas que querem migrar no mundo todo. Os brasileiros, por exemplo, o segundo destino é Portugal, mas a diferença no número de pessoas que procuram os Estados Unidos para pessoas que procuram Portugal, e eu falo isso com conhecimento de causa, que eu sou advogado também em Portugal, onde nós também temos escritório, é brutal. A procura para os Estados Unidos é infinitamente maior. Isso coloca as autoridades americanas numa posição de extremo conforto para fazer essa seleção com maior rigor.
Então, Vinícius, imagino que uma boa parte desses imigrantes, talvez os não tão qualificados, com universidades, etc, etc, trabalham na área de prestação de serviço aí nos Estados Unidos. Com isso, os seus salários aumentaram, a procura aumentou diante da diminuição da oferta desse pessoal que trabalha ou não?
Sim, muitas áreas, muitas atividades estão tendo escassez de mão de obra, construção civil, agricultura, hotelaria, e isso é um desafio e há uma pressão da população junto ao governo Trump para que esse problema seja solucionado. A visão geral do americano, Heródoto, é que a imigração não é algo indesejado, mas ela deve seguir os ditames legais. E a população também entende que o governo deve ser rigoroso, especialmente no controle da fronteira sul, onde entram muitas pessoas sem nenhum tipo de inspeção, onde nós temos problemas importantes com crimes, tráfico humano, tráfico de drogas. Então, a imigração é um ponto sensível dos Estados Unidos, porque um país que tem crescimento econômico sustentável por muitos anos, como os Estados Unidos, ele depende de um crescimento populacional. E hoje, a população americana não é capaz de crescer por taxa de natalidade. Então, a economia americana depende da imigração. E o desafio do governo é conseguir separar o joio do trigo, conseguir fazer com que nós tenhamos uma imigração grande, contundente, mas que seja dentro dos limites da lei.
Doutor Vinícius, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Eu que agradeço. Um abraço.
Obrigado. E você ouviu então aí as explicações bastante claras, didáticas, do professor doutor Vinícius Bicalho, que tem escritório nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos conversando conosco agora, para ficar mais claro então em relação aí à política migratória do governo Trump nos Estados Unidos. Agora são 8:30, a gente volta já já.
Nova Brasil FM.
BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO.
Quer estar por dentro das últimas notícias da nossa região? Então siga a Nova Brasil Mantiqueira nas redes sociais e fique conectado com tudo o que acontece ao seu redor. Curta nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram e não perca nenhum vídeo. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, @NovaBrasilMantiqueira. Notícias, informações e muito mais direto para você. Fique sempre bem informado com a Nova Brasil Mantiqueira, mais que moderna, brasileira.
Nova Brasil Mantiqueira. 100,5 FM.
São pequenas coisas que fazem a diferença. Matar a sede, tomar um banho quente e se refrescar em meio à natureza. E quem cuida dessa água que você consome? O ProMananciais, programa da Copasa que protege os cursos d'água para garantir a vida do rio e água de qualidade para todo mundo. É simples, proteger nossa água para que não falte. Saiba mais em promananciais.copasa.com.br. Onde tem manancial cuidado, tem Copasa. Minas Gerais, aqui o trem prospera.
Chegou a hora de acelerar suas conquistas. No Sicredi você financia até 100% da tabela Fipe do seu veículo com parcelas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo que atende a sua realidade. Aproveite taxas e condições especiais nos meses de novembro e dezembro. Fale com seu gerente e saiba mais. Sicredi é ter com quem contar. Condições válidas para associados da Sicredi Unistados.
Toca na Nova Brasil.
Você lembra de um comercial que ouviu no rádio? 87% dos mineiros do interior, sim. Anuncie aqui e seja lembrado. Rádio, potência além das ondas. Uma campanha Amirt.
Olá, eu sou João Marcelo Bosco e nós temos um encontro diário marcado aqui na Nova Brasil.
O novo sempre vem está em novo horário. João Marcelo Bosco lhe traz as músicas que seguem renovando a MPB de segunda a sexta a partir das 6 da tarde, dentro do radar.
O novo sempre vem. Nova Brasil.
Mais que moderna. Brasileira.
Nova Brasil FM.
Agora são 8:32, olha, até a decisão do ministro Gilmar Mendes, um senador ou um cidadão comum podia bater lá na porta do Supremo. Quero pedir a cassação do mandato do ministro fulano de tal. Agora não pode mais, por uma decisão provisória do ministro Gilmar Mendes. Só a Procuradoria-Geral da República que pode, a partir de agora, pedir cassação de ministro Supremo. Nós estamos perguntando a você se você concorda ou não. Cláudia, como é que as pessoas, então, opinam também a respeito desse assunto aqui?
Heródoto, 21% dos ouvintes concordam e 79% não concordam.
Ok, o nosso companheiro Israel Medeiros está aqui conosco. Israel, não sei se você ouviu aí, a gente fez uma enquete em cima disso e pelo menos as pessoas que acompanham aqui o jornal não estão muito satisfeitos com essa decisão aí, né? E do outro lado, me parece, salvo engano, que tinha centenas de pedidos de cassação, qualquer pessoa ia lá, batia na porta, quero cassar o ministro Fernando. E aí, qual é a repercussão que isso teve aí no Congresso Nacional, hein, Israel?
Bom dia, Heródoto. Olha, eu acho que dessa enquete aí que vocês estão fazendo, a maior parte dos respondentes é senador, porque aqui no Senado a coisa não ficou boa depois dessa decisão, viu, Heródoto? Mas o que, que a gente tem aqui? Ontem, diversos senadores e até deputados aqui também, de onde eu falo da Câmara dos Deputados, Salão Verde agora, os oposicionistas, em sua maioria, criticaram bastante essa decisão aí do ministro Gilmar Mendes, porque entendem que ela é puro corporativismo, né? Que é uma tentativa do Supremo de se blindar de tentativas de impeachment, de pedidos de impeachment que vêm da sociedade em geral e em especial do Senado Federal, porque aqui no Congresso Nacional quem tem a prerrogativa de apresentar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Então, a gente teve um dia bastante movimentado aqui, o próprio presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, falou sobre isso. Ele disse que essa é uma tentativa do Supremo de usurpar as prerrogativas do Legislativo, disse que é um desrespeito, fez duras críticas aí à decisão do ministro Gilmar Mendes, lembrando que essa decisão do Gilmar Mendes precisa ainda ser ratificada pelos demais ministros, mas é muito simbólico que o ministro que está mais tempo na corte, né, o decano da corte, Gilmar Mendes, tenha dado essa decisão monocrática. Então, ele tem muita influência ali no Supremo Tribunal Federal, por justamente ser o decano, é muito difícil que o Supremo Tribunal Federal não ratifique essa decisão. E ontem a gente teve, por exemplo, o senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado Federal, ele disse que nenhum ministro da corte pode se colocar acima da Constituição. Então ele disse ali que essa decisão do ministro Gilmar Mendes é inconstitucional, disse que vai tentar aí, de todas as formas, tentar reverter esse cenário. Os outros líderes de oposição, inclusive aqui da Câmara dos Deputados, também falaram sobre isso, querem lutar contra isso, têm falado bastante nas redes sociais, movimentado aí suas bases contra essa decisão do ministro Gilmar Mendes. E o curioso, Heródoto, é que ontem quem engrossou esse coro aí contra essa decisão do Gilmar Mendes foi a Advocacia Geral da União, que é ligada ao governo Lula. Lembrando que o governo Lula tem uma proximidade com o Supremo Tribunal Federal. Mas a Advocacia Geral da União pediu que o Gilmar Mendes reconsiderasse essa decisão porque defende a legitimidade popular para apresentar por qualquer cidadão aí esses pedidos de impeachment e também pelo Senado. Mas é importante dizer que o contexto nesse caso aqui é bem relevante, porque quem chefia a Advocacia Geral da União, a AGU, é Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para o cargo no STF, deixado pelo ministro Barroso. Então, existe aí o interesse do Jorge Messias de acenar ali para os senadores a esse respeito, porque são os senadores que vão decidir se ele vai para o Supremo ou não. Então, rapidamente, ontem a AGU apresentou uma manifestação endereçada ao ministro Gilmar Mendes pedindo a reconsideração desse assunto e foi visto, sim, claro, como um aceno para os senadores que vão votar a aprovação ou a desaprovação ali do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A certeza que nós temos, Heródoto, é que esse tema ainda vai ser muito discutido aqui nesse final de ano na Câmara dos Deputados, no Senado e na Esplanada dos Ministérios como um todo.
Ok, nós contamos com você para ficar para nós aqui. Obrigado, Israel.
Um abraço, até amanhã.
Obrigado. Bom, temos mais um assunto relevante, além de todos esses que você tem acompanhado até agora. Você se lembra daquela chamada PEC, que é o projeto de emenda constitucional, aprovado na Câmara dos Deputados. O relator foi o deputado de Rio de São Paulo, deu uma polêmica bastante grande, mas foi aprovado com uma maioria esmagadora de votos. Bom, aprovado no Senado, perdão, na Câmara, foi para o Senado. O relator lá do Senado, ele modificou a visão da Câmara dos Deputados. O que é que acontece a partir de agora? Nós pedimos aqui, então, para o doutor Antônio Gonçalves, que é um advogado criminal, conversar um pouco conosco. Doutor Gonçalves, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Bom dia, Heródoto. Tudo bem por aí?
É, até agora, sabe como é que é? Quando a gente cai do 15º andar e passa pelo 10º, e agora a pessoa pergunta, tá tudo bem por aí? Até agora tá tudo bem.
É aquela história, né? Tirando o que tá ruim, tá tudo bom, né?
Exatamente. Doutor Gonçalves, e aí? Isso, o que que acontece agora com o projeto?
Bom, Heraldo, se você me permite, eu vou fazer uma correçãozinha. Não é uma PEC, não é um projeto de emenda constitucional. É um projeto de lei. Ah, ok. Então, é a criação de uma lei, não altera a Constituição. A PEC que tramita no Congresso, agora está na Câmara, é da Segurança Pública, não é o projeto de lei antifacção. É uma análise que nós podemos fazer, exatamente o que você mencionou na sua matéria anterior em relação à decisão monocrática do ministro decano Gilmar Mendes, do